Agora a gente vai continuar falando de plenário, mas sobre uma comissão geral. O plenário hoje da Câmara se transforma numa comissão geral para debater um tema muito sério, que é o feminicídio. O combate ao feminicídio vai ser o tema principal dessa comissão geral, que está marcada para começar daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã. E a gente traz aqui alguns dados. Desde a tipificação da lei do feminicídio, quer dizer, desde que essa lei começou a valer, em março de 2015, portanto, há 11 anos, ao menos 13.703 mulheres já foram assassinadas por sua condição apenas de ser mulher. Isso são dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Para falar mais sobre esse tema e a expectativa dessa comissão geral, a gente convidou uma das autoras para a realização desse debate no plenário hoje, que é a deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia. E ela já está ao vivo com a gente aqui no painel eletrônico. Deputada Lídice da Mata, muito bom dia. Obrigada por ter aceito o nosso convite.
Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Câmara, e estamos aqui à sua disposição.
Obrigada, deputada. A gente também está aqui pela TV, pelo canal da Câmara no YouTube, e a gente sabe que esse tema do combate ao feminicídio, é um tema muito importante, que a gente inclusive teve recentemente a assinatura de um pacto nacional entre os três poderes para avançar nessa pauta. Mas apesar da lei do feminicídio, apesar de aprovação de novas regras, ainda é uma chaga no país. Por que que, na avaliação da senhora, esse é um problema tão difícil de se combater, e como que esse debate de hoje pretende acrescentar questões e soluções ao combate ao feminicídio?
Olha, claro que nós já avançamos muito no combate à violência no Brasil através da legislação. A Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio são dois ícones de legislação que são ícones internacionais, ou seja, o Brasil sai na frente desse combate. No entanto, isso não tem se refletido numa diminuição dos casos de feminicídio no Brasil. Talvez porque houvesse uma subnotificação anterior, mas principalmente eu creio que com o avanço das lutas das mulheres, isso também significa uma reação de certos segmentos da sociedade, dos homens inseguros, que partem para uma situação de ataque mais direto e transformam o feminicídio numa tragédia totalmente que não se supera no Brasil. E a nossa proposta de fazer uma sessão geral é justamente para que a Câmara possa se debruçar sobre isso, ouvindo especialistas, ouvindo mulheres do país inteiro, ouvindo parlamentares, homens e mulheres, para que esse pacto proposto pelo governo federal, ele possa, na prática, se concretizar. É verdade que esta proposta nós fizemos antes da existência do pacto, porque ela foi feita o ano passado e está se realizando agora. Mas é preciso dar um chamamento, chamar a sociedade brasileira a combater de fato a violência contra a mulher. Campanhas nas escolas, campanhas no trabalho, em todas as empresas, no setor público. É preciso chamar a atenção para que nós não possamos normalizar a violência contra a mulher. É aquela situação clássica em que os especialistas já falam. É o primeiro puxão no braço, é depois o empurrão. Tudo isso vai se formando um caso de violência que a mulher precisa denunciar cedo para que o Estado e a sociedade possam intervir de fato e impedir a continuidade da violência que resultará, sem dúvida nenhuma, na perda da vida das mulheres. Sempre se dizia, quando há uma ameaça a alguém, há cão que ladra não morde. No caso das mulheres, o cão devora. Quando você ouvir uma ameaça à sua vida, falando para todos os que nos ouvem, não pensem que é uma brincadeira, não pensem que não vai se realizar. Denuncie e procure ajuda na delegacia da mulher, nas instituições do Ministério Público, enfim, em todas as instituições que podem, nesse momento, significar realmente uma conquista de segurança para a mulher.
Pois é,
até
deputado.
A mesma família.
Sim. É importante a senhora ter ressaltado, né, esses canais de denúncia, como, por exemplo, o Ligue 180. É importante a gente sempre, e todas as nossas entrevistas e programas aqui na rádio, na TV, a gente procura divulgar esses canais, mas a gente sabe que nem sempre as mulheres em todos os municípios conseguem esse acolhimento ao chegar, seja num posto de saúde porque sofreu uma violência, seja nas questões ali no atendimento policial, porque, como a senhora disse, essa violência, quando chega o feminicídio, isso já havia outros sinais de violência antes, que foram escalando. Normalmente, já era uma mulher que já estava buscando uma medida protetiva ou que já ouvia ali uma violência verbal. Então, é importante também a gente ter esse sistema de acolhimento. Como é que a senhora acha que o país pode avançar? E aí, há propostas na Câmara, inclusive aprovadas nesse sentido, de um maior acolhimento e uma rede maior de proteção a essa mulher que tem sofrido ameaças, que passa por violências e que muitas vezes, mesmo em medida protetiva, acaba sendo assassinada.
Sem dúvida que nós precisamos muito da parceria da justiça. É preciso, e recentemente foi denunciado, uma mulher que tentou na justiça denunciar a ameaça que vinha sofrendo e foi menosprezado o seu pedido de socorro. Então, a justiça tem que ser a parceira total da mulher em perigo, em risco. A família também. Mas nós precisamos tratar dentro da sociedade também de movimentos outros, como estão surgindo, que são ameaçadores também à vida das mulheres, como é o caso do Red Pill, desse movimento novo que surge com jovens estimulando nas redes sociais a agressão contra a mulher. Se você paquerou uma menina e ela lhe disse não, não admita, agrida. Isso tem que ser punido. E nós estamos também tratando dessa questão com projetos de lei, agora já em discussão na Câmara dos Deputados. No Senado Federal já se aprovou o projeto da misoginia, que nós soubemos ontem que a Câmara não pretende votar, e nós vamos organizar e mobilizar as mulheres da Câmara para que a gente dê seguimento a essa discussão e a essa votação. Quer dizer, é preciso tensionar a sociedade brasileira e as deputadas dentro da Câmara e senadoras para que nós possamos fazer com que a Câmara cumpra com seu papel de avançar na punição e no tratamento dessa questão. Ampliar a rede, como você já tratou, de proteção, de acolhimento às mulheres. A Casa da Mulher Brasileira e outros instrumentos que nós possamos ter de política pública que visam justamente acolher a mulher em risco de vida e que busca proteção.
E aí,
qualificar a mão de obra feminina de forma massiva. Muitas mulheres que sofrem violência e ameaça dentro de casa não conseguem denunciar ou sair de casa porque não tem como sobreviver se afastar do agressor. Então, é uma série de políticas públicas encadeadas e que nós precisamos tratar para que as mulheres possam ganhar uma sobrevivência e uma vida digna no Brasil. Fazer isso significa também colocar dinheiro do orçamento nestas políticas públicas. Porque não adianta a gente elaborar política pública muito positiva, mas na hora H não ter orçamento para viabilizá-la. Então é preciso que todos nós, todas nós e todos nós, homens e mulheres, possamos lutar para que o orçamento dessas políticas públicas ele seja engrandecido.
E aí, deputada, a senhora bem lembrou de algumas questões que estão sendo debatidas aqui na Câmara. A gente teve no mês de março um balanço que indica que foram 19 propostas de interesse das mulheres aprovadas, seja no plenário, seja na Comissão de Constituição e Justiça, muitas tratando de aumentos de pena, de novos crimes, mas também nesse sentido que a senhora falou de acolhimento, de ter uma renda para essas mulheres poderem sair de uma situação de violência. Vou voltar aqui com a senhora só sobre essa questão da misoginia. que foi esse projeto aprovado pelo Senado, está aqui aguardando uma avaliação da Câmara. A gente observa que aqui na Câmara está uma dificuldade maior de uma construção de consenso em relação a esse tema, mas um dos argumentos é de que esse preconceito contra as mulheres, essa violência colocada até como grupos como Red Pill, essa machosfera na internet, também leva a um crescimento da violência. Como é que a senhora, eu queria que a senhora detalhasse um pouquinho mais o que, que a bancada feminina pretende fazer para que haja a construção de um consenso em relação a esse projeto?
Olha, nós pretendemos insistir no debate e levar até o Colégio de Líderes e conversar com um por um dos líderes da casa. Quando foi aprovado no Senado, dois ou três deputados levantaram a voz dizendo que era um absurdo e traduziram o projeto de forma mentirosa. Não corresponde o texto do projeto ao que eles estão dizendo, como se agora ninguém pudesse ter uma relação com uma mulher que poderia ser acusado de misoginia, preso, sofrer punições. Não é nada disso. O texto não diz isso. Nós precisamos transformar essas palavras, misoginia, que significa o ódio praticado contra as mulheres, precisam se tornar populares. O povo precisa entender o que é isso e identificar cada uma das ações que podem assim ser caracterizadas. Porque como as mulheres não sabem, elas continuam sendo maltratadas sem saber que aquilo pode ser punido pela lei. É também, enquanto não se falava em masculinidade tóxica, ou seja, em relacionamentos tóxicos, as mulheres viviam esses relacionamentos sem se identificarem como vítimas dele, apenas se sentindo desagradavelmente maltratadas e violentadas. Então, essa terminologia, que não é muito do conhecimento público, mas que nós precisamos traduzir para a população e fazê-las compreender, para que elas possam serem as primeiras a denunciarem esta situação de violência, nós precisamos combater. E é claro que muitos homens preconceituosos, que representam um machismo maléfico, ultrapassado, machismo sempre é ruim, mas em alguns casos ele é mais ruim ainda. E nós queremos que a sociedade possa entender isto para combater de forma efetiva. A propriedade que os homens acham que detêm sobre o corpo da mulher. É a menina que disse o não, é o marido que passa a ser ex-marido, que não admite que a mulher reconstrua sua vida, é o namorado que não aceita ser superado. E eu ainda ouvi recentemente num debate aí na Câmara que não, o feminicídio tem aumentado porque os homens deixaram de ser provedores da casa. Ora, isso não é possível admitir. Num país, inclusive, que 48% das famílias são mantidas, economicamente mantidas, por mulheres. O Brasil tem uma tradição de que as mulheres tem uma função, principalmente nas famílias mais pobres, de unificar a família, mesmo às vezes com uma renda menor, mas elas são aquelas que dão comando, porque elas cuidam dos filhos, dos pais, e por isso traduzem um papel de liderança na família. Então, não é possível admitir um argumento tão superficial, tão, eu diria até, de má fé, para justificar esse feminicídio e essa violência verdadeiramente epidêmica, porque passa a população feminina no Brasil.
Certamente. Deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, deputada que é uma das autoras para a realização dessa comissão geral no plenário da Câmara, quando o plenário se transforma numa comissão para receber especialistas, parlamentares, autoridades e debater esse tema do combate ao feminicídio. Essa comissão está marcada para começar daqui a pouquinho. Então, deputada Lídice, muito obrigada pela entrevista, um ótimo trabalho para a senhora e um ótimo debate logo mais no plenário.
Obrigada, para você um bom dia e que vocês continuem traduzindo esta proposta para a sociedade brasileira. Fim à violência contra as mulheres.
É isso aí. Obrigada, deputada.